começamos agora o nosso olhar de lá e de cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Eu sou Alexandre Gomide e estaremos juntos até às 10 da manhã, trazendo boa música, informação e entretenimento para a comunidade luso-brasileira de Braga e Portugal.
Bom dia, caros ouvintes. Eu sou o Rui Alexandre e junto com a Alexandra, nessa manhã de domingo, das 8 às 10, estaremos com vocês trazendo música, informação, cultura para todos aí que nos ouvem. Aqueles que não se encontram aqui na região norte de Portugal podem nos acompanhar pelo streaming através da rum.pt ou no site do Olhar Brasileiro, www.radio.olharbrasileiro.pt.
Como fazemos todas as manhãs, sempre temos aqui no Olhar de Lá e de Cá um convidado especial. E hoje não seria diferente, não é isso, Rui?
Sim, hoje, como falamos, um programa cultural. Trazemos aqui uma bailarina.
Olha!
Carol Correia, seja muito bem-vinda, Carol.
Bem-vinda, Carol.
Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês e queria agradecer o convite da Alexandre e do Rui.
Ok, a Carol é bailarina clássica, bailarina de flamenco, com participação em vários espetáculos importantes e participação também no filme As Filhas de Bernarda, premiada como melhor filme de dança em 3 festivais internacionais. Ou seja, vamos ter muita conversa hoje, né?
Antes de conversarmos com a Carol, né, o Olhar de Lá e de Cá tem como objetivo, como missão, fazer a integração luso-brasileira aqui na região, Portugal, e toda a comunidade lusófona do mundo. Uma das ações que trazemos é partilhar com os nossos ouvintes alguns regionalismos para mostrar a diversidade e a riqueza da nossa língua, a língua portuguesa tão querida, tão amada. Hoje eu trouxe um regionalismo aqui de Portugal, que tem a ver com a conversa de hoje. E eu gostaria de saber se a Carol tem ideia do significado, se já ouviu falar em abanar o capacete.
Não, nunca ouvi falar dessa expressão.
Não. É daqui de Portugal também?
Aqui de Portugal também.
Ah, você está trazendo sua expressão daqui de Portugal, está ficando difícil.
O olhar é de lá e de cá. O convidado é de lá, a expressão é de cá.
Desafiador demais.
Pois é, Carol, nunca ouviu a famosa expressão abanar o capacete?
Não.
Você gosta de abanar o capacete?
Não sei.
Será que a Carol gosta? Carol, quer saber o significado de abanar o capacete?
Quero.
Quer? Então aguarde que ainda hoje vamos revelar o significado dessa expressão.
Ok. Tá, então, para a gente conversar e começar esse bate-papo nosso de hoje, vou pedir para você, Carol, se apresentar para os nossos ouvintes. Falar um pouco da sua trajetória enquanto bailarina.
Maravilha. Bom, eu sou a Carol, bailaora e professora de flamenco, artista, mãe da Zoé. Eu comecei a dançar desde pequena, então, na verdade, eu entrei na dança por conta que eu era uma criança muito tímida e minha mãe era apaixonada por dança. E ela resolveu me colocar numa atividade para que eu me soltasse um pouco mais. E aí eu lembro da minha primeira aula de balé, eu tinha 8 anos, eu fui com muita vergonha, mas quando eu cheguei lá, eu simplesmente me apaixonei e a dança me ajudou demais a trabalhar toda essa timidez que eu tinha, que é uma forma de expressão. Então, eu me sentia muito à vontade dançando. E aí, eu fui me envolvendo cada vez mais. Quando eu era adolescente, eu praticamente passava o dia inteiro dançando. Eu sou do interior de São Paulo. E daí, a gente participava de muitos festivais, de muitas mostras de dança. Viajava muito com o grupo que a gente tinha. Então, eu ia para a escola, ficava o dia inteiro, o resto do dia na academia e fazia as tarefas, coisas à noite, era aquela loucura, mas eu amava. E daí eu me formei em balé clássico e tinha todo o apoio dos meus pais, tudo para fazer faculdade de dança. Mas na época a gente é muito novo, né? Eu tinha 16 anos, ia fazer 17, e você fica em um monte de insegurança, um monte de dúvida, e acabei indo por outro caminho. Eu me formei em comunicação social, aí morei
Olha.
em São Paulo, trabalhei muitos anos na área, e aí deixei um pouco a dança de lado, porque trabalhava, fazia faculdade. Mas sempre assim, com aquela nostalgia e vontade de voltar a dançar.
E aí você tem formação em balé clássico. E
Sim.
de onde que surgiu o flamenco?
Então, o flamenco foi o seguinte: quando eu fazia balé, a minha professora teve um ano que ela fez uma apresentação de dança espanhola. Na apresentação de final de ano que a gente tinha. Ela não ensinava, mas eu fiquei assim, paralisada, assim, amei, amei. Falei, gente, eu quero aprender a dançar isso. Só que ela não dava aula, né? Eu era sou de uma cidade pequena e não tinha. Aí, eu sempre tive vontade de aprender flamenco. E daí, quem me deu de presente foi meu marido, Daniel. Ele me deu um
Olha.
curso. Quando eu passei por um período difícil, que foi a perda dos meus pais, e ele tentando me ajudar, etc. Ele até foi no terapeuta, na psicóloga, e ela falou, olha, o que ajudaria é ela fazer alguma coisa que ela gosta muito, alguma atividade terapêutica, artística, alguma coisa assim. Aí na hora ele falou, dançar, né? Ela ama dançar. E daí ele foi atrás de várias escolas de flamenco. Tanto que quando a gente trabalhava na Globo, tinha uma amiga nossa que dançava flamenco há anos. E ele foi conversar com ela e falou assim: Paty, me indica algumas escolas para eu ir atrás, conhecer. E ela foi indicando várias. E o Dani foi pesquisar. E aí ele chegou na escola da Le Calaf, se apaixonou pela escola, tudo. E me deu de presente um ano de curso.
Ai, que
E aí eu
história
fui.
linda!
Aí eu fui, cheguei lá, ainda a Lê brinca hoje, ela fala assim, meu Deus, ele era meu namorado na época. Aí ela falou, meu Deus, chegou aqui o moço, ele falou, eu quero dar um ano de presente. Falei, ela não, calma, deixa ver se ela gosta primeiro. Não, eu tenho certeza que ela vai gostar. E aí eu fiz a primeira aula, amei. E fui me envolvendo cada vez mais, aí tipo, eu saía do trabalho e ficava das 7h30 até 10h30 dançando. E aí chegou uma altura que também eu queria me... De... Falei, gente, é outra oportunidade que eu tô tendo de me dedicar a isso. E aí o Dani me deu maior apoio, aí eu pedi demissão do meu trabalho, passei 6 meses na Espanha estudando. Morei em Madrid e em Sevilha, fazia aula o dia inteiro, me aprofundando no
Que
flamenco.
delícia!
E aí, quando eu voltei, eu comecei a dar aula no estúdio da Leila, meu maior apoio, tudo abriu as portas, e aí começou, e foi indo. Foi assim que começou minha história no flamenco.
Que
Então
coisa
a
linda!
dança.
Olha, juro que eu não esperava por essa história. Que
Então a
história linda para a
dança.
gente encerrar o ano, né? Não é?
Com muito amor, muita. A dança para mim sempre teve assim uma coisa terapêutica mesmo, que ela me ajudou a. Eu era uma criança extremamente fechada. Eu não sei como eu seria hoje se eu não tivesse ido por esse caminho, se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então, assim, me ajudou muito e depois também nesse momento muito difícil ajudou a equacionar todas as minhas emoções e me organizar. E acabei mudando de vida e realmente fazendo o que eu queria, que sempre foi minha paixão, assim, que me resgatou, me reconectou realmente com a minha essência, né? Que eu amo,
Fantástico.
sou apaixonada por dançar.
E lá no Brasil, o Flamengo, a gente conhece, claro, todo mundo, mas ele é muito assistido? Como é que é isso lá? Como é que é a recepção do público no Brasil?
Então, o público flamenco é um público pequeno, mas ele é assíduo.
É
Então,
fiel, né?
é fiel, exato. É até uma coisa muito bacana, todos os projetos, porque tem muitos fomentos, muitos apoios culturais, onde o que tem mais apoio é a dança contemporânea no Brasil, né? E o flamenco nunca tinha. Sempre estava tentando, mas nunca consegui entrar. E em 2018, a Ale ganhou o fomento na prefeitura E aí conseguiu entrar com o Flamengo. Isso é ótimo, porque vai levando, disseminando essa cultura para outras pessoas e vai aumentando esse público. Essa é a melhor forma mesmo. Então, a gente fez várias apresentações com o espetáculo do Concreto, que é um espetáculo que tem uma releitura, um ressignificado da movimentação flamenca do cotidiano. As roupas são do cotidiano, a música, tudo te leva, né, para esse ambiente. E é muito bacana, porque pode ser apresentado... A gente fez apresentações... na rua, montou o tablado e fez ali no centro da cidade, fez diversas apresentações dentro dos teatros. Então foi muito legal, porque para poder aumentar e levar o Flamengo para conhecimento mesmo. Porque é diferente das outras danças, o Flamengo tem um público ainda muito restrito.
E me fala uma coisa, Carol, como é que ficou o clássico no meio disso tudo?
Então, depois que... Eu adoro assistir, amo, mas eu me encontrei realmente assim no Flamengo.
Quando mas é interessante, eu também fui bailarina, não profissional, claro, mas já cheguei a dar aula de jazz, eu sempre amei dança também desde criança, e é muito isso, eu comecei com balé clássico, acho que todos os bailarinos começam no clássico, porque é o clássico que vai dar a maior base para qualquer estilo de dança, né? Ali você é disciplina, técnica, é tudo, né? É a base mesmo, é o alicerce de todas essas danças.
Consciência corporal, sim.
Mas aí você chegou para... Você continua praticando o clássico?
Não, não.
Não largou total.
Total, exato. Na época que eu dançava clássico, fazia jazz e fazia balé moderno também, fazia os três. Mas o que eu mais me dedicava era clássico, tanto que eu dava aula também, cheguei a dar aula de clássico. Aí depois que eu comecei o flamenco, só fiquei no flamenco mesmo.
O balé clássico, ele é bem agressivo com o corpo da bailarina, não é?
É muita dedicação, né? Muitas horas de treino. Exige-se, né, uma performance muito grande, né, do corpo mesmo. É um treino que tem que... são muitas horas. E, claro, acaba não lesionando, mas exigindo muito do corpo, né?
Ele é muito disciplinado, né? Muito disciplinador. Então, você acaba...
O flamenco, ele tem esse grau de exigência do corpo, assim... tem que estar com o corpo em dia para dançar?
Então, o flamenco é muito interessante, porque a gente até brinca, a gente fala que o flamenco é uma dança muito democrática. Aliás, toda dança, assim, depende também do que você quer, né? Do que você espera daquilo. Por exemplo, hoje em dia tem balé para adulto, porque antigamente se falava, ah, não, se não começar a dançar balé desde pequenininho, não adianta, porque hoje não, tem balé para adulto, que se inicia o balé para adulto. Então, é outra condução, a consciência corporal, é outro caminho que é trilhado, né? Evoluiu-se muito também nessa questão da dança, do balé, de ser aquela coisa tão rigorosa. Então, claro, quem quer seguir carreira, quem quer ser profissional bailarina clássica, tem que se dedicar como qualquer profissão, se dedicar, se mergulhar, etc. Mas se você quer fazer por prazer, como uma atividade de hobby prazerosa que você quer aprender a dançar, também tem essa condução. E o flamenco também, só que a gente brinca que é uma dança democrática no sentido que não tem corpo ideal, dá para você ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, ser tudo. O flamenco, ele engloba tudo, porque é uma expressão, você se expressa através da sua forma. Então, cada um vai se expressar de uma maneira. Não tem que estar... Todo mundo, por exemplo, um grupo está dançando a mesma coreografia, cada um se expressa de um jeito. Cada um vai ter a sua identidade. Isso que é bacana, né? Não tem que estar todo mundo com o braço exatamente igual, por exemplo.
Exato.
Cada um vai estar de um jeito, porque a pessoa está dando...
É sentimento.
A pessoa está dando a sua interpretação e também colocando a sua expressividade. Então, o flamenco tem isso. E a maioria começa assim, não quem também, lá na Espanha, por exemplo, as pessoas começam a dançar de criança também, que é, quem é de família ritana, tudo começa ali, já tem aquele ambiente em casa e segue, né? Mas no Brasil, por exemplo, se começa na fase adulta já, no flamenco, né?
Então, exato,
a gente está tentando até, eu tinha uma turma infantil e é muito bacana você ver começar de pequeno igual balé, mas como a maioria só conhece o balé, então acaba colocando os filhos no balé.
Exatamente. E, Carol, essa experiência sua de 6 meses intensos, né, na dança, aqui próximo da gente, aqui em Madrid, o que foi mais marcante para você?
O que, assim, eu mergulhei, assim, total, né?
Porque então, ali você estava na essência da dança. Deve ter sido fantástico, uma experiência maravilhosa.
Maravilhosa. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, porque antes de ir para lá, você sempre tem na cabeça, assim, nunca ninguém vai dançar igual os espanhóis flamenco, que é uma coisa, né, virou patrimônio da humanidade.
A gente tem essa ideia mesmo.
Exato.
Nenhum estrangeiro vai sambar como uma brasileira.
Exatamente, exato. E foi muito interessante, porque eu ouvi do próprio diretor, que a gente tinha aulas teóricas também, e ele falou assim, olha, hoje o flamenco está pelo mundo todo, e é emocionante ver a paixão que pessoas saem do país. Eu lembro até hoje, chegando, eu peguei um táxi, o taxista falou assim, mas espera aí, você veio do Brasil para estudar flamenco? Não, mas você veio de tão longe para estudar flamenco? Sim, e você vai ficar morando aqui? Sim. Não, e as pessoas ficavam estarrecidas. Mas você é casada? Sim. Qual o problema? Não, mas seu marido deixou você vir? Como assim deixou eu vir? Não, tipo, né? Não é assim, não funciona assim. Então as pessoas... o que me chamou mais atenção foi isso, as pessoas impressionadas, que tinha tanta gente apaixonada pela cultura deles fora de lá. E eu lembro o diretor, ele falou, da Amor de Deus, falou, ele falou assim, existem pessoas que dão, assim, que a vida delas fora de cá é o flamenco, e muitos espanhóis não têm nem um décimo da paixão, da admiração pelo flamenco que os estrangeiros têm. E a única coisa que ainda é muito de lá, muito, mas que está também crescendo mais, é o cante. Porque o cante, sim, começa geralmente ser desenvolvido desde de pequeno, as crianças começam a cantar, quem tem talento e vai trabalhando isso, né? Já é um som diferente, já é uma música muito diferente, né? Então, a impostação da voz, tudo. Então, o cante ainda é uma coisa que tem mais lá. Mas de bailaora e guitarra, hoje em dia está crescendo muito no mundo inteiro. É muito bacana. O Japão, nossa, investe muito no flamenco, tanto que eles têm um centro espanhol lá, né?
O Japão absorve muito essas culturas externas, né?
Tem um centro
espanhol e vai muito brasileiro para lá, fica 2 anos, 1 ano dando aula lá.
Conversamos aqui com Carol Correia, bailarina, dançarina de flamenco, professora de flamenco aqui em Braga, Portugal. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá pela Rádio RUM 97,5, direto de Braga. Para quem não se encontra aqui no norte de Portugal, você pode acompanhar ao vivo pelo site da RUM, transmitida em streaming, em rum.pt. Também pode ouvir as gravações através dos podcasts no site da RUM ou no portal do Olhar Brasileiro, em radio.olharbrasileiro.pt.
Participe também do nosso programa, enviando-nos a sua contribuição para o Instagram olhar.brasileiro ou para o nosso Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, siga-nos no Instagram Alexandra Gomide ou no Facebook Alexandra Gomide em Portugal.
Visite também o portal de informação luso-brasileiro Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, e tem acesso a uma enorme variedade de conteúdos e mídias.
Em especial, não deixe de ler a nossa revista online com matérias exclusivas de interesse da comunidade lusófona em todo o mundo. Disponível em revista.olharbrasileiro.pt. Vamos agora dar uma pausa musical, né? O intervalo musical agora para ouvirmos as prediletas da Carol.
Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta a mim faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Faltando tudo isso. Alegre o meu viver.
É isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa.
Solidão. quem não tem fé. A fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Costuma falhar,
com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Neninha, ia.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Oi, dois a dois.
Chuva vem me dizer.
Continuamos o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de integração luso-brasileira em Portugal, transmitido pela Rádio Rum. Eu sou Alexandre Gomide e hoje conversamos com a bailarina Carol Correia.
Se você chegou agora, aí no seu pequeno almoço de domingo, no primeiro bloco perguntamos a Carol e aos nossos ouvintes o significado de abanar o capacete. Será que vocês brasileiros conhecem essa expressão usada aqui em Portugal?
Até os portugueses, vai um desafio para eles também.
Ah, eu acredito que eles sabem e eles até gostam de abanar o capacete, viu?
É sério?
É sério. Eu até de vez em quando gosto também, viu? Vou deixar aqui para vocês esse mistério que até o final do programa a gente revela.
Perfeito. Bom, Carol, no primeiro bloco nós comentamos na sua apresentação da participação de vários festivais internacionais. Fala um pouquinho desses festivais para a gente. Quais foram e como é que foi essa emoção, né, de participar?
Então, assim, bailarino flamenco, o bailarino flamenco tem que estar o tempo inteiro estudando, se aprofundando, como qualquer profissão, se reciclando, né? E então, tem o Festival de Jerez, que fica na região de Andalucia, né? E reúne os mais tops profissionais de flamenco do mundo.
Deve ser muito emocionante participar, né?
Tem a oportunidade de ver. Geralmente, eles lançam os espetáculos no festival. Tem dois, né? O Festival de Jerez e a Bienal de Sevilha. E nesses dois eventos é onde eles lançam geralmente, os artistas lançam geralmente os espetáculos para depois sair em gira pelo mundo. Então, assim, é muito emocionante, é de uma grandiosidade, assim, maravilhosa. E a gente ter oportunidade também de estar ali tendo aula com aqueles artistas incríveis, né? Então, aquelas pessoas que a gente admira e tá ali fazendo aula com eles, é maravilhoso. E a troca também de você conhecer pessoas que são apaixonadas, artistas também, que vivem, que são profissionais de flamenco, que você acaba trocando coisas, conhecendo. É uma oportunidade incrível de relacionamento, de aprendizado, de convivência, de tudo. E tem também as penhas, os tablados, que são... Tem programação o dia inteiro, né? Também tem museu para você ir visitar, que conta a história do flamenco. Então, é um mergulho mesmo, é uma imersão total nesse universo, digamos assim. São 2 semanas o Festival de Jerez, então você fica...
Nossa, uma experiência fantástica, né?
Maravilhoso, você fica respirando isso o tempo inteiro.
E saindo da Espanha, deixando a Espanha de lado, claro, que é onde o flamenco está mais desenvolvido, onde a alma flamenca está, né, na sua origem, que outro país tem o flamenco bem desenvolvido? Quais outros países em que tem, bem divulgado e tal?
O Brasil é muito forte no flamenco, no cenário internacional, é muito reconhecido. A Venezuela, a Argentina, o Japão também, a Alemanha. Então, esses países, México também, são países...
Interessante que foi bastante disseminado pro lado de lá, né?
Exato. Então, esses países são... É bem forte o flamenco. Eles trabalham bastante, tem artistas, é bem fomentado.
Agora, Carol, saiu do Brasil, veio aqui para Braga. E o flamenco aqui em Braga?
Então, foi uma das coisas... A primeira coisa, quando a gente decidiu mudar, né, nossa família... eu fui ver isso, começamos a pesquisar e eu nunca tinha ouvido realmente assim, eu sabia que nunca tinha ouvido falar de flamenco em Portugal, nunca.
Mesmo estando tão próximo, né? Assim, de...
Exato. E aí até foi uma curiosidade. Eu nunca tinha parado para pensar, porque nunca tínhamos pensado em vir para cá, mas na época eu falei, ué, será que é devido à proximidade muito grande da Espanha e quem quer estudar, quem quer se profissionalizar nisso, acaba indo para lá? Né? Porque eu fiquei com isso. Eu falei, nossa, gente, é tão próximo, né? E não tem, a gente nunca ouviu falar, assim, do flamenco em Portugal. E daí comecei, né, a fazer pesquisa, contatos, etc., com as pessoas daqui. Inclusive, uma amiga minha do Brasil, ela, num desses festivais internacionais, ela conheceu algumas portuguesas que trabalhavam com flamenco aqui. E ela me apresentou virtualmente. Olha, Carol, você tá indo para lá. Olha que interessante, como eu falei, né, como é interessante esses festivais.
Exatamente.
Porque, apesar disso, você acaba... conhecendo, assim, o flamenco é um mundo mais restrito, assim. Então, você acaba conhecendo todo mundo. É muito bacana isso. E aí, acabei conhecendo elas. E esse ano que eu fui para o Festival de Jerez, uma delas acabou... A gente acabou fazendo o mesmo curso. Então, a gente se aproximou mais. Foi muito interessante.
Que delícia.
Aí, eu vi que aqui não tinha. Em Braga mesmo, na cidade de Braga, não existe flamenco. Aí eu falei, bom, de duas uma, né? Uma
pode ser bom, isso pode ser muito bom, muito ruim.
Exato. Eu me desespero, meu Deus, para onde eu tô indo? Não tem flamenco, o que eu vou fazer? Por outro lado, é isso. Não, é uma grande oportunidade de começar a desenvolver um público flamenco que tem interesse e começar a desenvolver essa arte nessa cidade.
Exato.
Uma das coisas que a gente tinha pesquisado é que Braga é uma cidade que investe muito na área cultural. Claro, a gente está passando por um momento completamente atípico, né? Está tudo muito restrito. Mas foi uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, por ser uma cidade realmente que investe, que tem muita efervescência cultural, que é muito importante. Isso é o fundamental para que se crie qualquer coisa, né? E se inicie qualquer... mesmo
projeto nessa área, né?
Um novo projeto artístico. Então, eu via dessa forma. E aí, eu tô começando aqui e também tô dando aula em Matosinhos, que lá já tem flamenco, e aqui não tinha. Então, eu tô desenvolvendo aos poucos. E o principal é também quero criar público para as pessoas conhecerem o que é o flamenco, para poder ver o que é essa cultura, né?
Que é uma cultura, como é que tá essa aderência? Nesse início, senhor aqui em Braga, o que você já pode passar de percepção para a gente?
Apesar do momento que vivemos, né?
Porque exatamente, não dá para ter...
aderência numa pandemia dessa,
Não dá para ter... O problema é esse. Não dá para a gente ter esse ano, para vocês que chegaram aqui esse ano, não dá para sentir exatamente o que é Braga.
Exato. Todo mundo tem falado isso para a gente mesmo.
Então, assim, mas nessa limitação... toda que a gente está vivendo, como é que tem sido a sua percepção do público?
Então, por enquanto, né, não tem como fazer apresentação, nada, a gente está só...
Porque são poucas pessoas.
Exato, estou começando com as aulas, mas é interessante porque algumas pessoas até me falaram, nossa, faz muito tempo que eu procuro flamenco e aqui nunca teve, que bom, boa oportunidade que agora tem, que dá para eu estudar e fazer. E estamos começando com uma turma que está super animada, que está empolgada, e isso é muito interessante. E tem uma outra escola também, que eu cheguei até a dar uma aula experimental, e também foram bastante pessoas que nunca, até de fora da academia, um público fora, que realmente foi por interesse.
Por causa da dança flamenco.
Em experimentar o flamenco.
Agora, Carol, uma curiosidade que me ocorreu aqui agora. Dessa turminha que está iniciando, mais portuguesas ou mais portugueses ou mais brasileiros?
Portugueses.
Olha, que legal, que legal. Porque brasileiro a gente sabe que já é encantado.
Brasileiro gosta de dança, né? Tem a dança na...
De todas as pessoas, assim, eu dei um workshop, dei aula experimental e agora eu tô com essa turma regular. Tiveram duas brasileiras, o resto portugueses.
Que delícia!
É. Carol, a Carol me lembra muito. A Carol é um exemplo vivo daquele exemplo que a gente usa muito em palestras motivacionais para empresas, essas coisas, falando de oportunidades, né, e ameaças e tal, que é a do vendedor de sapatos, né? Que vai vender sapatos, vai lá na África, volta e fala, ó, não vamos vender lá para lá não, que eles não usam sapato. Aí já volta o outro e fala, olha, vamos, porque vamos, precisa abrir uma fábrica lá, porque ninguém tem sapato, eles não usam. Essa história famosa, né? Tá igual aqui, olha, vamos abrir uma academia de Flamengo em Braga, porque não tem uma lá.
É a questão de olhar o copo, né? Tá meio vazio ou meio cheio.
É. E foi muito interessante, porque o primeiro contato que eu fiz foi com as academias, que já tem um público, já tem...
Claro.
Chegando aqui, não conhece ninguém, né? Não dá pra, oi, vou abrir uma escola ali, e vamos começar a dar aula, né? Tem que ter gente que goste de dança, que goste de arte, que goste, né?
Até para perceber essa aceitação, né?
Exatamente. Foi muito interessante a recepção nas próprias academias. Eu conversando com as diretoras das academias, elas ficaram muito... Nossa, a gente nunca teve flamenco aqui e é uma oportunidade muito legal. Então, muito bacana. Eu estou muito empolgada, assim... É o
Olha,
que vocês
que
disseram,
coisa
é um ano muito atípico, mas eu acho que dá para fazer um trabalho tão legal, dá para, sabe, fazer coisas mesmo depois com a Câmara de Braga, de fazer apresentações para levar também, né, essa, disseminar essa cultura pro público, para criar público. Porque quem não conhece, é só conhecendo, vendo dançar, que vai, ai, que legal, que bacana isso, para poder se interessar.
O governo espanhol tem algum tipo de incentivo para esse pessoal que queira levar a cultura deles, né? Ou seja, o Flamengo, que não deixa de ser uma coisa cultural deles, para o mundo afora ou não tem?
Olha, Rui, eu não conheço. Pode até ser que tenha algum incentivo, né?
Porque agora você pertinho aqui, é bom olhar isso, né? Vai que tem,
eles,
né?
O que eles fazem, por exemplo, quando eu estava... Que eu fui a primeira vez, eu participei de um... Mas aí era da Amor de Deus mesmo, desse centro espanhol, né? É, que eles dão... Eu fiz um curso de formação e eles davam uma bolsa para quem ganhasse, para voltar o ano que vem e fazer de novo. E na época eu tive a sorte de ganhar a bolsa.
Sorte de ganhar. A gente não tem sorte de ganhar.
A mesma sorte do Ayrton Senna, né? Quanto mais ele treinava, mais ele ganhava, né?
Aí em 2014 eu voltei e fiz de novo o ciclo de formação. Aí isso eles têm, eles apoiam, dão... Né, assim, as próprias. É, eu percebo também que as escolas lá de flamenco elas incentivam, por exemplo, muitos músicos, as bailaoras, né, essas grandes artistas chamam gente mais nova e ensinam mesmo, assim, para criar mesmo esse ambiente, essa formação. Mas do governo especificamente eu não conheço.
E é uma dança que atrai homens também da mesma proporção ou é uma coisa mais feminina? Como é que é isso? Porque a impressão que eu tenho é que é sempre em dupla, né? Mas não, eu já vi Flamengo tem corpos de bailarinas que são, às vezes, um grupo de mulheres dançando. Como é que é isso?
Sim, o Flamengo pode ser dançado por homem, mulher... E na Espanha tem muitos homens dançando, muitos artistas assim fenomenais, Manuel Liñán, Marcos Flores, assim tem artistas incríveis assim, Alfonso Loza, Jesús Carmona e gente mesmo fazendo aula também. A proporção de mulher sempre é maior, mas isso eu acho que é uma coisa na dança mesmo, né? Uhum. Acaba sendo... É. Sempre tem mais mulher do que homem. Mas na Espanha se tem muito homem dançando flamenco, muito. Já, por exemplo, eu acabei de chegar, então ainda não dá para ter essa percepção, mas no Brasil, sempre a proporção muito maior de mulher do que de homem. Assim, esmagadora. É, por exemplo, no estúdio da Lê, na quadra tinha... Eu dava aula em duas escolas, lá na quadra tinha homens dançando. No estúdio da Lê Tiveram, mas, por exemplo, nesses dois últimos anos não tinha mais nenhum homem dançando. Então, assim, é uma pena, porque o flamenco, ele tem essa coisa, né?
Muito é uma dança forte. Muito elegante, né?
O dançarino, né? O homem dançando flamenco parece um toreador, né?
É muito bonito. É muito bonito. Tem toda essa força, né? O sapateado.
É uma dança muito forte.
É maravilhoso. É uma dança muito forte, exato.
É.
Então, é uma pena, realmente, a gente... Fica o tempo inteiro.
Fica aí, né, o convite,
trazer,
né?
Porque, exato, é tão lindo, tanto homem quanto mulher, mas é uma dança que, né, tem toda essa coisa da força do sapateado, principalmente. E, enfim, tem que trabalhar, divulgar, divulgar. Quanto mais gente vê homem dançando, vão se interessar mais, né?
Exatamente. Aí hoje aqui, ó, o Olhar de Lá e de Cá apresenta a Braga. Né? Essa nova modalidade de dança aqui na cidade, ó. Chegou já a Braga, já podem procurar aí a Carol Correia, não é isso, Carol?
É isso mesmo. Experimentar, ver, provar a aula para ver. Vocês vão se apaixonar por essa arte.
Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio Rum 97,5 FM, direto de Braga. Não deixem de assistir também aos programas Luso Brasileiros na TV Olhar, na Mel, canal 1001, ou por streaming em tv.olharbrasileiro.pt.
Você também pode nos seguir no Instagram, em olhar.brasileiro, ou através do Facebook, em Olhar Brasileiro em Portugal. Se quiser acompanhar os bastidores do programa, pode seguir Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide em Portugal no Facebook.
Agora é hora de darmos mais uma pequena pausa para ouvirmos mais uma seleção do melhor da música brasileira. Voltamos já já.
Te amo. Vibre a mão, escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás. As febres longas e breves que mancham o silêncio cais. Rosarais, nova granada de Espanha. É por você, eu, meu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo em ar. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar, nova granada de Espanha e as rosas partindo do ar. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical não partirá, esse gelo irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo do ar, nova granada de Espanha e as rosas partindo do ar. La la la.
dam do la dam dam do la da dum do la da dum do la yeah. Thank you.